Deus, então, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2015. Boa tarde aos colegas vereadores, a quem nos auxilia, a quem nos assiste. E, sem mais delongas, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo da minuta da ata 032/15. Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2015, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 32ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes, na ocasião, o presidente Marcos César Garcia e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Marcos, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Foi posta em votação a ata número 031/15, que foi aprovada por unanimidade, após passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usou a tribuna o vereador Nércio, vereador Osmar, vereadora Laurene, vereador Rodrigo. Em comunicações, usou a tribuna o vereador Elomar. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições. Pedido de providência número 068/15 do vereador Nércio. Pedido de providência número 069/15 do vereador Elomar. Pedido de providência número 070/15 do vereador Marcos. Após passou seu espaço de líderes de bancada, usou a palavra o vereador Diogo, líder do PSDB, vereador Thiago, líder do PP, vereador Osmar, líder do PTB. O vereador Nércio usou o restante do espaço do vereador Osmar. Usou a palavra o vereador Rodrigo, líder do PMDB. Neste espaço usou a palavra também o presidente Marcos. Nada mais havendo a tratar, determinou-se encerrada a presente sessão. Sala de sessão, 21 de setembro de 2015.
Coloco discussão ata 032. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores contrários, levante-se. Favoráveis, mantenham-se sentados. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 030/15. Senhor Presidente, está sendo enviada a esta Igreja Câmara de Vereadores o projeto de lei número 029/2015, onde cria o Comitê de Investimentos dos Recursos do Fundo de Previdência Social, solicitando assim a apreciação por esta Casa Legislativa. Rui Valmir Braves do Spot, Prefeito Municipal. Ofício 031/2015. Senhor Presidente, está sendo enviado a esta Igreja Câmara de Vereadores o projeto de lei número 030/2015, onde autoriza aplicar recursos derivados da alienação de bens e direitos, solicitando assim a apreciação para essa Casa Legislativa. Rui Valmir Graves Spot, Prefeito Municipal. Escola Estadual de Ensino Médio José Joaquim de Andrade, ofício 035. Senhor Presidente, vimos convidar Vossa Excelência e demais vereadores a assistir à caminhada cívica de encerramento da 4ª Gincana Farroupilha realizada por nossa escola no dia 30 de setembro, às 9 horas. Atenciosamente, Rosane Gonçalves, vice-diretora.
Correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 056/15, enviando proposições aprovadas na sessão ordinária de 21 de setembro de 2015.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 043/15, vereador Thiago. Indicação número 044/15, do vereador Marcos. Indicação número 045, do vereador Lula. Indicação número 046, dos vereadores Elomar e eu. Pedido de providência número 071, do vereador Elomar. Atestado do vereador Osmar.
Iniciando o grande expediente, então, por 10 minutos, vereador Elomar.
Demais colegas vereadores, a todos que nos assistem nessa noite, sejam todos bem-vindos, nossa assessoria desta casa também. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Grupo Italo Sul pelos nomes da RIF, pelo reconhecimento, né, que esse grupo tem para com os seus colaboradores. Né? Que bom que todos, que quando se colabora, reconhecesse. De uma forma ou de outra, eu acredito que todos reconhecem, muitas vezes alguns não terminam esquecendo. Mas este grupo tomou uma bela iniciativa de reconhecer, e todos, acho que todo mundo gosta de ser reconhecido quando faz alguma coisa de bom, de bem, né? Então está de parabéns esse grupo, e nos dá ânimo, vontade de cada vez ajudar mais, porque temos que incentivar o nosso município, tem que incentivar os grupos que são criados e todas as questões que venham aprimorar e a embelezar o nosso município. Também quero agradecer o presidente da CRM, que no sábado, o senhor Edilson Brum, esteve no nosso município, ali na Capela São Miguel, e a qual esteve participando ali uma reunião com a Associação da Linha dos Pisos, né, e demais pessoas que fazem parte dessa associação, a valorização do presidente da CRM junto ao nosso município e às nossas comunidades, para que quando começam uma associação, uma entidade, precisa de se ter algum tipo de incentivo, porque já é tão difícil de começar as coisas nos dias de hoje. Então, o presidente Edilson vem ali prestar, né, uma ajuda, e acredito que logo em seguida vai estar se concretizando uma ajuda financeira aí por parte da CRM a esta associação. Agradecer então a vinda do presidente, também do chefe de gabinete, deputado Edson Brum, hoje que estava presente, e demais pessoas que estavam ali, também o geólogo da CRM, que nos passou um tema sobre a realidade, o que é o carvão, né? E nós que pertencemos à região carbonífera, é importante ter um conhecimento. Também quero deixar um agradecimento hoje ao vereador Ilo, a Solange e ao doutor Norberto, né, pela ida ali junto ao executivo, o qual tinha sido destinado aqui nessa casa uma comissão, e eles estiveram ali fazendo, juntamente o executivo, um levantamento da situação financeira do nosso município, e eu só tenho a agradecer a eles por terem ido. E o resultado disso é que nós temos hoje em mãos um documento da real situação financeira do nosso município, que infelizmente nos entristece de ver, né? Porque, como eu sempre disse, quando se tem boatos, não se tem a realidade, muitas vezes, do fato. Por isso que eu pedi a reunião com o secretário da Fazenda, o prefeito, que viesse a esta casa para nos trazer um relatório concreto da situação da vida financeira do município. E o meu ponto de vista hoje é que não teria, eu acho que, sido difícil deles trazer esses documentos para nós, qual nós tínhamos solicitado no requerimento aprovado por todos os vereadores dessa casa, que não, o executivo não quis trazer, né, e pediu que fosse montada a comissão para ir lá. Mas justamente o que eu estava pedindo é o que temos em mãos hoje, que não precisava comissão para ir lá buscar, né? Eu acho que o executivo poderia ou deveria, e é um direito dessa casa legislativa, todos os vereadores aqui, ter os documentos em mãos aqui. Então parece que às vezes a relação que poderia cada dia ser mais harmoniosa entre executivo e legislativo, parece que às vezes tem pessoas no meio que tentam a estragar um pouco essa relação de harmonia, né? A Constituição diz que são poderes independentes, legislativo e executivo, mas harmônicos. Então essa harmonia ela deve de prevalecer e ser, assim como nós respeitamos o executivo também, merecemos, eu acho que todo, o respeito e consideração pelo legislativo, principalmente no que tange e temos um regimento interno, uma lei orgânica municipal. Também o executivo esteve aqui fazendo a prestação de contas, né, do último quadrimestre. E só que me admira que agora o executivo se apavora da situação, da realidade do município, da situação financeira, e muitas vezes, quem sabe não sabe como sair dessa situação. Mas até pouco tempo atrás, as prestações de contas muitas vezes vinham nessa casa e parecia que estava tudo ok, que estava tudo bem. Será que a situação piorou tanto em tão pouco tempo? Parece que não pode, né? Mas, segundo o relatório que eu tenho na mão, hoje a relação de empenhos a pagar soma um valor de R$1.590.115,59. É o que hoje tem empenhado a pagar, né? A gente também tinha pedido, se tivesse alguma coisa que não estava empenhado, tinha pedido um requerimento, mas então, se não veio, de certo aqui, porque não tem, né, mais valores financeiros a não ser esses aqui. É um valor bem significativo, né, muito significativo. Espero somente que o prefeito, com a sua equipe administrativa, tenha ideias e projetos para que o município não se aprofunde mais e sim que venha a sair dessa situação. Acho que a cada dia tem que ser trabalhado nesse sentido, e como o executivo é o ordenador das despesas, é a administração que se diziam há tempos atrás aí que sabiam administrar e administravam bem. Então espero, né, que eles também administrem bem essa dívida para que ela não se intensifique e sim que ela, com o passar do tempo, venha a ser extinta dos nossos relatórios, o qual hoje nós estamos aqui lamentando. Seria isso, senhor presidente.
Por 10 minutos também, vereador Filho. Quero aqui cumprimentar por tudo essa casa, vereador Marcos, colegas vereadores, nosso funcionário da casa, doutor Roberto, e todos esses que estão presentes. De primeira mão, também quero aqui agradecer o grupo Italo Sul, né, por ter mandado esse reconhecimento a nós, né, é um grupo que todos dizem estar vendo, né, o alcance dia a dia. Então, no nome da Solange, que é, quando fala no grupo da Italo Sul, fala é o grupo da Solange, e está muito bem representado, Solange. Gostei que é uma pessoa muito inteirada desse grupo, e tomara que sempre tenha uma grande pessoa do lado deles, que não tem tudo, né? Tanto todo o suporte, eu também me coloco sempre à disposição.
Também, como já foi falado dessa casa, quero aqui agradecer especial também o presidente da CRM, o Divinilson, na pessoa dele também o deputado Alisson Bruno, né, o representante da CRM, o assessor Lodi, que estiveram em nosso município no sábado, disponibilizando, eu digo, um pequeno recurso, associação Data dos Amadores. Então, em nome da associação, do sócio da associação, eu deixo aqui uma mensagem de agradecimento a eles, né, por ter vindo, escolhido o nosso município, né, e essa associação, esse pequeno recurso, né, para que eles possam também, como estão começando a pequena construção, então, com certeza vai ajudar muito na associação, no investimento deles. Então, de minha parte, em nome da associação, eu agradeço essas pessoas. Também quero aqui agradecer ao Dr. Norberto Solange por ter acompanhado até a prefeitura, conforme uma comissão, mas com certeza o vereador Thiago, o vereador Diogo não puderam ir, a gente respeita a posição de cada um, mas fui bem acompanhado para Solange e o Dr. Norberto, né, conforme o requerimento que a gente tinha. Então, é bem que nem falou o colega Lamar, né? Eu, de minha parte, achei que ia ser levar bastante tempo para até chegar a conhecimento, mas eu acho que não mudava nada de nós de lá, o executivo mandava nós. Eu não sei se em 10 ou 15 minutos, né? E graças a Deus tivemos tudo, né, conforme a gente pediu. Teve pronto o Seixas, secretário da Fazenda, também quero agradecer a eles pela disposição, tudo que nós pedimos ali, entregado em nossas mãos. Né. Então, eu quero dizer também da minha parte, né, o qual foi passado para nós, eu digo que, de minha parte, é muito assustadora, né, a situação que o município contém hoje. Né. Aí a gente sabe que os recursos são poucos, né, mas com certeza eu acho que falta parte cadúvida do gestor também. Né. É que vem dívida se rolando, né? Na época do ex-prefeito Doni, deixou restos a pagar o prefeito Rui. O prefeito Rui já deixou para ele mesmo, né? Tem restos a pagar em 2014 também aqui, né? E essa dívida, em vez de inimizar, né? Então, hoje se encontra, eu digo, um montante muito alto, mas não está fora do boato que me dizia, né? Isso foi um dos boatos verdadeiros. Um falava em 1.500, outro falava em 1.600. Conforme relatou o colega Lamar, né, é 1.590.000 com R$115,00 com 59 centavos. Então, esse boato foi um boato que foi mais ou menos certo, a pessoa que comentou sabia do que se tratava. Né. Então, a gente, eu fico muito triste, né, deixar o município se colocar nessa situação. Quando viram que o recurso vinha caindo, já é tomado providência e também cortando gasto. Eu lembro também nessa casa, né, e mais colegas devem lembrar, né, na primeira prestação de conta anual, o secretário de administração, junto com o Seixas, sei que a gente tocou no assunto, e ele disse que tinha melhorado bastante. Né. Então, no primeiro trimestre, melhorou bastante, agora temos com mais 5, 6 meses o município se encontra nessa situação. É lamentável, né? A gente, como foi falado aqui, como será que o município vai sair dessa situação, né? Então, é lamentável, né? Município que no nosso, município novo, município jovem ainda, né? E eu não sou conhecedor de outro município que se encontra da nossa região, município novo em Barão Trunfo, que se encontra nessa situação que está o nosso hoje, né? Não estou aqui fazendo uma crítica, mas deixa a necessidade. Né? Município que eu nasci, me criei, convivo e com certeza o meu resto da minha vida vai ser nesse município. Né? E se encontrar um município com a decadência tão grande, financeira, que existe hoje. Obrigado, presidente, colega vereador.
Por 10 minutos também, vereador Osmar.
Saúdo o presidente Marcos, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Hoje temos algum vizinho da Zona dos Pacheco, da Serra do Erval, que muito nos honram com as suas visitas como os demais. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui as felicitações para minha filha, que ontem fez aniversário, desejando a ela saúde, paz, que é o que mais a gente almeja na vida. E o resto a gente busca com a força divina. E que Deus ilumine os caminhos dela, que ela continue sendo a pessoa que ela sempre foi. Que eu sempre digo que para os pais os filhos são perfeitos. Embora muitos defeitos os outros vejam, mas a gente não consegue enxergar. Apesar que não é o caso dela, pela minha maneira de ver. Então, a ela, a família, comemoramos todos juntos, os irmãos todos estavam, e mais alguns amigos, que às vezes até comento que ela se identificou muito com as pessoas da cidade onde ela foi morar, e isso, para mim, como pai, é uma pessoa muito, é um ponto muito importante para a família. Então, a ela, muitas felicidades. Também quero agradecer o grupo Ítalo Sul pela consideração que teve, pela mínima ajuda que essa casa de um a um pôde dar, mas quero dizer que foi a primeira vez que eu acho que fomos reconhecidos no documento por uma entidade do município mesmo, mandando através desse documento uma forma de agradecimento pela pequena ajuda que a gente pôde dar, e nunca esquecendo que esse grupo é regido pela nossa secretária Solange, aqui, que também parece que de berço nasceu nessa casa e muito conduz os trabalhos desta casa e desse grupo que vem crescendo no município, que é uma satisfação para nós, e que nós temos certeza que todos os membros desejam que esse grupo continue crescendo e merece. Então, deixo aqui o meu agradecimento, e sempre que algum evento vier a acontecer em prol desse grupo, eu espero que sejamos solicitados de uma forma ou de outra aqui nessa casa. Obrigado. Quanto à situação financeira do município, hoje teve o prefeito, grande parte do seu secretário, secretário de administração, secretário da saúde, secretária da educação, enfim. E muitas coisas a gente questionou. E é lamentável que hoje estejamos numa situação difícil, tendo que cortar gasto, inclusive há bem pouco foi feito vários cortes, e existe uma conversa na rua que o vereador japonês é culpado de alguns cortes que foram feitos nessa última etapa. Eu simplesmente coloquei uma emenda, minha proposição aqui, que o prefeito estudasse a possibilidade de alguns cortes, porque eu acho que seria um dos primeiros passos que o município estaria dando na forma de administrar, é fazer alguns cortes. Não designei secretaria, não designei nenhum coordenador, e não seria a função minha fazer isso, e se fosse, é porque eu não estaria aqui nessa casa. Mas eu quero dizer que se tem alguém me usando e colocando eu como vilão, eu vereador como vilão de alguns cortes, eu estou de cabeça erguida. O que eu não quero é arranjar motivo para mim, para quando me sentir no meio da comunidade que eu represento, porque me deram essa responsabilidade, eu tenho que baixar a cabeça. E sempre disse que aqui nessa casa, às vezes que eu errar, é uma tentativa de acerto, não é de prejudicar ninguém. Mas bem, voltando à situação, o nosso município está em um ponto negativo financeiro, e vejam os senhores, Dentro dessa administração, já houve pesquisas públicas que ainda o Barão esteve em primeiro ou segundo lugar no ponto administrativo, estando dessa forma. Talvez ainda nessa época não soubesse da situação que hoje o município se encontra. Então, não é o que conforta esse vereador saber que todos os municípios da região carbonífera e parte da Costa Doce se encontram na mesma situação. E nós temos que entender uma coisa, que essa crise, essa diminuição do repasse vem de cima para baixo. A mudança que houve no calendário financeiro, na parte que a União administra, houve um recuo que não temos número para dar. E não falando da situação do Estado, que hoje é pior. E eu ainda quero deixar dito que aqui nessa tribuna foi o primeiro que abriu o voto para esse governador que está lá, e eu ainda não condeno ele. Porque não se diz que uma pessoa é culpada por estar nesse ou naquele partido. Ele já pegou uma herança negativa, e nós aqui temos uma pequena parte de uma herança negativa. Só que aqui não foi parte da herança negativa, eu na minha maneira de julgar crescer um pouco demais. Mas quero dizer que na área da saúde, que eu quero dar o percentual logo de quanto o município está gastando, que saiu os números aqui há bem poucas horas atrás, o município não deixou nunca a desejar. Porque a mesma colocação que eu fiz na nossa reunião preliminar, que eu diria, eu ainda disse que independente de cor, de situação financeira, em qualquer sentido que for, o ser humano tem que estar em primeiro lugar. Não é o dinheiro, não é a política que vale mais do que o ser humano. E a administração desse município está tendo um ponto alto em termos de ser humano, porque está gastando na saúde 26,7, se não me falha a memória, que foi uma informação verbal que saiu aqui. Então, quer dizer que ele está voltado, essa administração está voltada para o ser humano. Coloque o percentual que tenha mais nesses 2 anos e 9 meses que estamos encerrando, entre hoje e depois de amanhã, vê se não dá uma boa diferença. E é por uma boa causa que ainda estamos nesse ponto financeiro negativo, porque vocês já imaginaram hoje, se o Barão tivesse com a saúde mal cuidada, teve aqui um relatório há uma hora e pouco, 2 horas, que eu, não porque sou parceiro da administração, mas até me convenceu, muito bem feito o relatório, ainda disse para a secretária, espero que a senhora não esteja nos colocando um relatório para nos convencer, um relatório fajuta, que seja uma realidade, me convenceu bastante. E outra coisa, também aqui fiz uma crítica, a semana passada ou atrasada, foram cortados a hora extra dos motoristas da saúde, que hoje tem um motorista, que é meu amigo velho ali, não sei se hoje ele atua na saúde, não sei se está na educação, mas é uma coisa que eu achei errado. O motorista é todos os funcionários de uma administração são importantes, mas o que uma administração desenvolveria se não tivesse um bom motorista? E eu espero que todos os motoristas sejam bons profissionais, embora sejam, não depende de qual a cor partidária que eles são e de que maneira eles querem fazer política. Eu espero que dentro do seu horário eles façam um bom trabalho, como a gente tem informação de que temos acho que até na sua totalidade, bons profissionais. E isso é o que a comunidade e a administração quer. Então, eu de certa forma eu lamento, e de outra maneira eu até me sinto até honrado em estar. O município hoje tem uma dívida, mas tem uma dívida em grande parte por uma boa causa, que é a área da saúde, valorizando as pessoas do município. Obrigado.
Em comunicações, por 5 minutos, vereadora Laureni.
Saudando o presidente, Saúdo meus colegas desta casa, nosso assessor, nossos funcionários, as pessoas presentes aqui. A gente começa uma tarde hoje, como já os colegas falaram, sabendo de dívidas, preocupação. Nosso município, a gente se preocupa muito, mas disse e continua dizendo ao prefeito. Fez um pouco de corte em CC e aí parou. Vamos se preocupar um pouco mais. E não é tirando em outros pontos, dando bonificações para pessoas, às vezes, que poderia ser cortado. Sou contra isso, sou a favor de que corte mais pessoas, tirem num momento de necessidade. Não dê bonificações a umas pessoas e tire de outras um bom trabalho que está se fazendo aqui. Mas a gente fica preocupado, como já foi falado, nos valores. Não queremos que o nosso município Barão do Triunfo, que hoje a gente habita aqui, terra boa, gente trabalhadora, mas que não poderia ficar para trás para servir o nosso povo. Sim, como falou o vereador Osmar, na nossa saúde, graças a Deus, a gente está tendo um atendimento bom e é de primeira qualidade, e espero que o nosso povo tenha isso, porque merecidamente, uma hora muito difícil, e que nós tenhamos isso, ao menos isso, dentro do nosso município. A gente participou da audiência pública do segundo quadrimestre com a secretária da Saúde, onde fez várias colocações do atendimento, também da audiência pública do demonstrativo do resultado primário do segundo quadrimestre, onde apresenta as dívidas que hoje falou aqui, também do FAPS, como está, onde teve seu prefeito também aqui. Números e números, mas sabendo que existem dívidas altas. Mas vamos além, vamos trabalhar no nosso município, porque a gente deve ao povo, um bom atendimento. É o que as pessoas esperam da gente, que hoje estamos aqui, e também do Executivo. Espero que o Executivo ainda tome algumas providências. Hoje estive falando com o secretário da Assistência Social e já fiquei sabendo, como é tão comentado nessa casa, Minha Casa Minha Vida, tão parado, esse programa, que na semana passada já veio uma carga de madeiras e que hoje estaria vindo 10 pessoas para trabalharem nessa obra. Ele disse que até a noite chegaria, se tivesse chegado cedo até comunicaria essa casa, mas que chegaria hoje, torcendo que chegue, porque essas pessoas só esperaram tempo suficiente e necessariamente elas precisam da casa, ainda mais com esse tempo, essa chuvarada toda. Quero agradecer ao Ítalo Sul, na pessoa, sempre digo na pessoa da Solange. Sábado eu vi, tarde da noite, passar o ônibus, passou lá junto e a turma de jovens. E por que esse grupo anda? Porque tem pessoas, tem pais que apoiam, Solange? Que digo, da minha parte, dessa casa, eu vejo que todo mundo apoia. Eu acho que é por aí mesmo, Solange, levando esses jovens para um bom caminho. Eu acho que é tudo de bom que temos aqui no Barão, uma das coisas boas. Seria, Solange, continua lutando e se precisar de mim ou de que possa te auxiliar, pode me comunicar. Recebemos também a visita da subgerente hoje do Banrisul, a senhora Jane, veio a esta casa, se propor a se colocar à disposição. É uma pessoa bem acessível pelo que se parece. Gostaria que esta casa enviasse um ofício de felicitações em meu nome, Solange, ao casal que completou 50 anos de casado nessa semana, senhor Adelina e a dona Maria de Lourdes Rocha, aonde a gente quem se espelhar, um casal modelo na nossa sociedade de hoje. Pessoas simples, pessoas que lutaram uma vida e estavam numa felicidade total, junto com a filharada, netos, bisnetos, até hoje o tio está aqui, filho. A gente viu que a felicidade era muito grande. Então, acho que é tudo de bom que a gente pode ainda hoje assistir, seria isto. O casamento, né, com esses anos vividos e uma felicidade daquele casal, que é uma coisa tão importante na vida das pessoas. Seria isso, muito obrigado.
Em comunicação, também por 5 minutos, o vereador Rodrigo.
Bueno, cumprimento o presidente, demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos que aqui nos assistem hoje, meu amigo Flávio, que se faz presente aí lá da Serra também, meu abraço. Primeiramente quero agradecer os motoristas de escolar e o prefeito e os vereadores que fizeram presente na reunião quarta-feira sobre o projeto, acho que é o 027, né, que foi debatido pelos motoristas, foi dado os pareceres de alguns vereadores e parecer do prefeito também sobre o projeto, onde por mim foi pedido o bom senso do prefeito que retirasse o projeto. Até o presente momento não foi feito, né? Vamos ver o que acontece aí para frente, tem mais uma semana, acho que vai votação segunda-feira que vem. Eu acho que aquele projeto é meio equivocado. Bueno, quero agradecer o pessoal do estado que se fez presente na reunião aqui sábado, na associação, a gente chama de Piso, mas não é Piso, é Data dos Amadores. Né, teve também lá acompanhando o assessor do Edson Brum, seu Lodi, teve o presidente da CRM, o Edvilson, o geólogo Saraiva, e mais dois funcionários do estado lá, que eu me esqueci o nome, né, onde fizeram uma palestra sobre o carvão, que foi muito interessante. A gente, seguidamente, através da CVERGS, a gente defende a questão do carvão, mas eu não tinha muito conhecimento. E lá, através do... eles passaram os slides lá, e é um negócio bem interessante. Também quero agradecer aqui os secretários que tiveram hoje à tarde aí na prestação de conta, o prefeito, Seixas, né? Eu sei que foi falado por muitos vereadores, eu acho que até por mim também, a questão da fiscalização no interior, das nossas cargas de fumo, das nossas lenhas, coisarada e tal. Mas eu digo para vocês, a fiscalização foi comentada também, que depende de um brigadiano para ir junto. Eu não vejo, no momento, não vejo por onde a prefeitura fazer essa fiscalização. Não existe possibilidade da prefeitura fazer isso. Muitos vão achar que eu vou dizer que é por causa da brigada que não tem efetivo, não. É por causa da atual administração. Porque se não consegue fiscalizar uma obra na praça, que até quarta-feira, de acordo com o secretário, há um tempo atrás, é para nós inaugurar. Essa obra da praça, quarta-feira, é para nós inaugurar, porque é até final de setembro. No meu calendário, setembro desse ano, está findando o quarto. A gente não pode... A prefeitura não tem condições de fiscalizar uma obra dessas. Aquele elefante branco da agricultura, que é falado, também nunca foi fiscalizado, chove mais lá dentro que na rua. Então, como vamos cobrar para fazer uma fiscalização dos produtores, dos caminhoneiros, etc e tal? Vai ser muito mais difícil, porque aqui a obra está parada, não sai do lugar, aí os caminhões ainda circulam, vai ser mais difícil de achar os caminhões. E a questão da casa, que a vereadora falou, semana passada recebi uma ligação, estava um barulhão lá na grande de noite, aí fui ver o que era a questão das madeiras que estava chegando, e agora diz que está vindo esse pessoal, através da vereadora falou, tomara que venha, porque nós era para estar fiscalizando isso também, mais a fundo, que daqui a pouco vai findar o prazo. Quero aqui, para completar, presidente, eu pedi um pouquinho mais, agradecer o vereador Ilo, Lombardi, foi o único vereador que foi lá embaixo na comissão de análise da situação financeira do município, e o nosso funcionário e funcionária, que nunca mede esforço pelo trabalho que vem prestando essa casa, Dr. Norberto e a nossa assessora Solange, agradecer pela presença que estiveram lá na prefeitura pegando esses dados, aonde o presidente, me corrija se eu esteja errado, mas foi falado hoje aqui, eu não tinha em mãos essa ata aqui que foi feita pelo pessoal da casa, que tem 86.500 de 2014. Até então, 86.000 de 2014, eu acho que né, tem que deixar alguma conta de agora e pagar essa atrasada. Aonde eu fui ver aqui, presidente, tem uma conta, duas contas na verdade, mas no mesmo lugar, de janeiro de 2013. Coisa pouca. As duas vai dar 1.800. Mas pelo amor de Deus, é um fiasco, 1.800, 2013, janeiro. É o que diz no papel que veio da prefeitura. Se eu estou falando asneira, é porque me mandaram isso. E a outra questão que tem aqui, só mais uma para completar, é da funcionária Sônia Maria da Silva Leme, que tem uma pendência de R$ 332,00, de 23 de 10 de 2014. Poxa, isso aqui é funcionária. Isso aqui é obrigado a ser pagado, porque isso aqui foi mão de obra dela, com certeza. Foi aquele negócio que nós aprovemos aqui, sob o cargo dela, lá de assistente. Então, o funcionário está sem receber, e isso é lastimável. Seria isso, presidente.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Thiago.
Senhor presidente Marcos, demais colegas vereadores, nosso assessor, funcionários da casa, e uma boa noite a todos aí que se fazem presente. Primeiramente, também queria agradecer ao Grupo Italo Sul por ter se lembrado de nós, aí, por nos ter presenteado aí, com esses três números da RIFA. A gente agradece, está sempre à disposição. Não é que a gente ajuda, a gente queira alguma coisa em troca, mas a gente sempre fica feliz, né, quando é retribuído. E já a gente sabe que esse grupo leva o nome de Barão do Triunfo a vários lugares. Agora há pouco mesmo se apresentaram no município de São Jerônimo, Sertão, então representam bem, fazem um belo trabalho. Então deixo parabéns a todos do grupo, né? Como já foi falado, que a Solange é a mestre, que está sempre ali apoiando e se dedicando a esse grupo. Também hoje teve aí a prestação de contas da saúde, né? Dos 4 meses, o quadrimestre desse ano, onde a secretária Madalena esteve aí dando um amplo relatório dos atendimentos no posto, nas viagens. Eu parabenizo ela pelo controle que ela tem na parte de viagens e de todo o funcionalismo. Claro que alguma coisa a gente sempre escapa, né? A funcionária, a secretária é uma só e tem que cuidar de vários motoristas, vários enfermeiros. E o que me assim, deixou bastante intrigado, e até parabenizo o doutor Frederico por ter atendido 3.900 pessoas em 4 meses. Isso dá quase a média de 1.000 pessoas por mês, né? Então é um baita funcionário, né? A gente sabe que o valor que ele recebe é um valor bastante alto, e no mais ele tem que se dedicar mesmo, até que eu esqueci de falar a respeito da doutora Ana, que é bastante criticada aqui no município, que se fosse fechado um novo contrato, ela não seria mais funcionária da equipe médica do Frederico. Mas faço essa comunicação aqui na tribuna, que a gente recebeu bastante informação a respeito dessa doutora. Também tivemos a prestação de conta do quadrimestre, também das metas fiscais, onde foi bem esclarecido aí sobre a dívida do município, que é bastante preocupante,
Agradeço a presença dos secretários que estiveram aí. Eu não me fiz presente amanhã na prefeitura, porque na parte da tarde ia ter essa audiência, e também por motivos particulares. E não me senti na obrigação de ir, porque o proponente do requerimento era o vereador Elomar, e também não se fez presente. Então, como tinha a prestação de contas à tarde, deixei para esclarecer as dúvidas que a gente tinha no momento que era oportuno. Queria também fazer um pedido verbal, não botei proposição a respeito das estradas do município, né, devido aí quase 15 dias de chuva. Pedi ao representante que está ali agora, que é o Gilmar, que se empenhe no máximo, né, junto com os operadores, os motoristas dessa área, para a recuperação dessas estradas, que estão bastante danificadas, principalmente as estradas principais aí, que nem tem a produção, a saída aí do que vai para o Rio Grande, né, a linha nova, Miramalha, Serra do Erval. Então tem bastante estradas principais aí que está cheio de buraco e a gente precisaria que tivesse o máximo de empenho para recuperação. Então, mais obrigado.
Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 043/15. O vereador que a subscreve depois de ouvir o plenário indica ao Executivo Municipal reiteração da indicação número 021/2013, que seja providenciada a colocação de uma faixa de segurança em frente ao posto de saúde pintada sobre pequena elevação no calçamento com placa sinalizando o aclive. A justificativa: enfatizo que a referida solicitação não é um quebra-mola, mas sim uma pequena elevação do calçamento sobre a faixa de pedestres, a fim de dar melhor visibilidade à mesma. É de suma necessidade a segurança do trânsito no município, sobretudo em frente ao lugar como posto de saúde. Haja vista o grande fluxo de veículos nessa rua e necessidade constante de pedestres atravessarem a rua de forma segura. É um pedido do vereador Tiago Pacheco Gobone.
Bom, esse pedido eu já coloquei no ano de 2013 e até o momento não foi executado, então conversando com mais alguns moradores aí, relatando do perigo que tem, né? Agora há pouco foi atropelado um de bicicleta ali, quebrou o braço, e várias crianças que às vezes saem correndo para o saúde e vai sentido ali a praça ou a barraca do churrasquinho, né? Gostaria que tivesse um pouco mais de atenção, né? Acho que é um custo baixo para se fazer, não é um quebra-mola, né? A gente sabe que tem gente que é assustado com o quebra-mola, eu também não sou de acordo de colocar um quebra-mola. É uma pequena inovação com uma faixa de pedestre em cima que vai dar um pouco mais de segurança ao pedestre. E aproveitando também, não coloquei junto, acho que já foi pedido para algum vereador, de repente já podia colocar junto em frente à escola, que também teve até o motorista ali, o Ovelha, teve aqui uma vez ressaltando para nós aí que também é bem perigoso ali na frente da escola, passa às vezes motoqueiros ali em alta velocidade, e como as crianças estão sempre ali transitando, se o vereador tivesse de acordo, de colocar junto ali em frente à escola também. Mas seria isso.
Discussão? Eu quero dar os parabéns ao vereador. Até ali na frente do colégio eu coloquei uma vez, o vereador Diogo acho que colocou que fosse pintado, né, vereador? E eu coloquei que fosse feito. Eu sou bem contra quebrar mola também, mas na escola e aqui no posto de saúde tinha que ser uns dois. É quase que obrigatório. Porque aqui no posto fica vários micros e é coisas assim que fica sem visão. As crianças passam correndo, que nem o vereador Osmar comentou esses dias mais lá da Serra. Quanto viu, está em cima. Eu já umas duas vezes, sorte que estava devagar também. E querendo ou não, a gente sabe, nosso pessoal não sabe que é área urbana, não quer respeitar nem na frente da saúde. Tem muita gente, não são todos os motores do Barão, mas tem vários que tá louco. Então sou. E na primeira parte nem precisava ser um pequeno aclive que não obedece, então tem que ser grande, daí pode ser que obedeça.
Também, da mesma forma, queria parabenizar o vereador Thiago e também pedir sucesso
no pedido, né? Como o vereador Rodrigo falou, foi o meu segundo pedido nessa casa em 2013, foi uma faixa pedestre com elevação, até o Rodrigo colocou em frente à escola JJ. E só que, né, infelizmente, nós temos uma comissão de trânsito pouco atuante no município. Então é uma das coisas que está, talvez, que tranca um pouco esses pedidos de placas, de quebra-molas, que não são quebra-molas, são acruzes, de pintura, talvez seja se a gente tivesse uma comissão de trânsito um pouco mais enérgica, talvez um pouco mais, né, que cobrasse um pouco também junto com nós. Mas é válido o seu pedido, vereador Thiago.
Algo mais a discutir? Coloco a votação. Favoráveis, sentados. Contrários, levante-se. Aprovado.
Indicação número 044/15. O vereador que é subscreve depois de ouvir o plenário indica ao Executivo Municipal que seja feito o estudo da possibilidade da implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal. Item de suma importância para a manutenção da frota, mesmo em épocas de contenção de despesas, visto que teria um bom ganho com esse trabalho, sendo viável economicamente. Justificativa oral, pedido do vereador Marcos César Garcia.
Bom, a gente sabe que todo mundo fala em contenção de despesas, de repente alguém vai dizer, pô, mas você está pedindo para fazer uma rampa que vai custar em torno de uns 10 mil reais. Mas, fazendo um breve levantamento de lavagem de ônibus, caminhões, máquinas e veículos também, num breve período de tempo, esse valor que investido numa rampa seria, retornaria e teríamos a possibilidade de não depender de o posto de poder, de estar com o programa rampa muito cheio, assim, os próprios motoristas, de repente, como foi falado aqui, que hoje já, muitas vezes, lavam seus veículos, propondo que, em vista de não terem cortes em alguns setores, que fossem fazer a manutenção cada vez melhor dos seus veículos, seria, então, a implantação de uma rampa, que acho que esse assunto já foi até comentado, mas eu acho que teria de suma importância. Coloque em discussão.
Eu quero parabenizar pela indicação. Como o senhor falou, aqui estamos num período de contenção de despesas. Eu acho que essa rampa já seria uma contenção de despesas, porque muito de bem pouco tempo ela se paga. Tu vê que só um ônibus para fazer a limpeza do ônibus, se não me engano, não estou falando bobagem, é R$180 só para fazer a limpeza no ônibus. E quantos são feitos mensais por mês? Então eu acho que essa rampa já será um começo de contenção de despesas. Está de parabéns pela indicação.
Eu vou simplesmente resumir essa indicação a dizer que é um grande pedido, presidente Marcos.
Da mesma forma, presidente Marcos, isso até existe um cargo na prefeitura, que é de serviços gerais, onde trabalhou o Dani primeiramente, que hoje é motorista escolar, depois fez outro concurso e passou e foi do motorista escolar. Depois o Negão, ali da borracharia, trabalhou também. E a gente sabe que a economia, se tivesse o Negão ainda na prefeitura, já era grande até em manutenção na estrada com pequenos detalhes, em patrola e coisa errada. Mas ali dentro da rampa a economia vai ser muito grande, né? Pena que às vezes não é pensado na real situação que estava na época, de repente estava boa, não foi pensado, né? Que até funcionário Negão, que era um baita funcionário, chegou à conclusão de pedir as contas por não ser valorizado.
Uma lavagem, eu estava dando uma olhadinha nos empenhos pagos, uma lavagem gira em torno de 120 a 220 reais, dependendo do veículo, dependendo do tipo. 150 reais por lavagem, 10 lavagens, 20 por mês, são 3 mil. Em 3 meses, está pago e é uma coisa que a prefeitura adquire. Algo a discutir? Mais? Coloque a votação. Vereadores favoráveis, sentados. Contrários, levantes. Aprovado.
Indicação número 045/15. O vereador que a subscreve, depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja disponibilizado transportes para a população no dia das eleições do Conselho Tutelar. Justificativa oral, pedido do vereador Lílio Vitifari de Lombardi.
Bom, presidente, colega vereador, eu coloquei essa indicação não coloquei sobre o capital do esquecimento, né? Tem várias pessoas cobrando, né? Ah, mas do dia do São Conselho não vai ter transporte. Depois disso, eu conversei com o vereador alemão aqui, que comentou que não há meio legal. Eu já tinha colocado a indicação, né? E estou colocando, né? Vamos ver, depende da produção do vereador, claro que não tem nada a ver. Né? Esperamos que o... Acho que o município teria o direito ao reconhecimento, né? Do transporte, porque... A maior parte do pessoal do interior, como o governo não tem transporte, né? Se todas as eleições tem na outra, o conselho já tinha transporte. Eu não vejo porquê, mas deixo o critério para o prefeito.
Antes da discussão, vamos dar a suspensão um pouquinho para nós tirar dúvidas assim, da possibilidade legal ou não da, da transporte. O que, que tu nos diz?
Como é na eleição municipal,
é.
Como é feito na eleição municipal.
É que vai ter só três pontos de urna, né? Então vai ficar um pouco difícil o deslocamento.
Posso estar aqui falando bobagem, mas a princípio parece que o executivo tinha planejado de fazer o transporte, mas acho que foi consultar com o Ministério e não foi liberado para fazer o transporte, por isso foi cancelado. Bom, até onde que eu sei, mas assim, foi o que eu falei do vereador Silvio.
Mas o fato é
retomando a discussão, então, diria, vereador Lee, que com certeza encaminharemos a indicação para o executivo, na medida do possível, a resposta será indicada quanto antes, para que seja disponibilizado ou não, no tempo hábil para avisar a comunidade. Acredito que é a melhor forma para resolver a situação.
Até a questão, presidente, só para. É que vai ter só no colégio, na Serra, lá na Exílio e nos Pacheco. Né? Tem todo o pessoal ali dos morrinhos que já votam na municipal aqui no Barão, agora nessa última já foi. Pessoal do Seus Abreu, Passo Grande, né? Ali da sua localidade, ali da Minha Nova, né? A outra lá, mais para lá um pouco, é a Boca do Campo. Então, eu acho que se tivesse possibilidade, né? Tem essa parte legal, mas que nem nosso jurídico já disse que de repente tem. Então, eu acho que é um grande pedido também.
Algo mais a discutir?
Eu quero fazer algumas colocações. Eu quero dizer para o vereador Hilo que é uma boa iniciativa, desde que haja meio legal. É, eu sou completamente a favor e não poderia deixar de votar a favor se quem vai decidir é o órgão competente, se é possível ou não é. Então, eu acho que até quando houve... removeram algumas mesas, tornando no máximo em três lugares de votação, seria uma coisa bem importante, mas se não chegar esse documento até o executivo, ele não vai ver que os vereadores estão preocupados com a comunidade. E estando preocupado com a comunidade, ele já vai estar informado se pode contemplar a comunidade dessa forma ou se não.
É uma baita indicação, acho que isso está também em cima do prazo, não vamos ter nem direito de resposta dela. Sinto que se nós não tiver o meio de transporte, vai ser uma votação baixa pela população, porque a maioria do pessoal não tem como se locomover até as urnas e vamos acabar com... eleitos vão sair, mas a votação vai ser bem baixa, na minha expressão, acho que, pelo que eu vejo na população interior.
Eu também queria fazer um comentário. Eu acho muito válido o pedido, só que o problema é se vai para o jornal o pedido e o pessoal vai achar que tem linha e acaba não tendo, quando vê vai esperar nas paradas e não vai vir, né? Eu acho que era uma coisa de se ver antes, né? Se tivesse como ver antes para ver se ia ter, mas está em cima do laço. Mas acho válido o pedido, tomara que haja tempo de...
Então, poderia ser feito, então, em forma de ofício para o executivo, os pedidos?
era muito importante, vai ter muita abstinência de voto mesmo por não ter o transporte mais.
Não, mas a questão do jornal não é dizendo que tem linha tal, dia tal, hora tal. É só questão de disponibilidade. Vamos fazer o seguinte, mais alguma coisa discutir?
Eu até gostaria de dizer que eu acho muito importante, tem muitas pessoas que gostariam de dar o seu voto, que é uma coisa livre, não é obrigatório, mas é um momento de cidadania, né? Eu acho muito importante, eu acho que eu adoraria dar os parabéns, eu não tinha lembrado disso e já sabendo que as eleições são no próximo domingo, né? Eu acho muito importante para até que as conselheiras, né, se sintam valorizadas, eu acho que é muito importante se houver direito de fazê-lo. Acho que é muito, muito bom.
Coloque a votação. Favorável sentado, contrário, levante-se. Aprovado. Só para concluir, nós vamos dar uma prioridade a essa indicação. Amanhã, Solange, agora me ajude. Vamos dar a maior prioridade de resposta e que o executivo tire essa dúvida para com a comunidade toda, que possa ser avisada se caso houver o transporte.
Indicação número 046/15. Os vereadores que subscrevem depois de ouvido o plenário indicam ao Executivo Municipal que seja elaborado no momento oportuno um estudo técnico de potencial de água e enchentes, necessidade de escoamento e evasão nos seguintes locais do nosso município. Estrada da Produção, próxima ponte nas proximidades da residência do Bairro Gordo e Chicão. Estrada do Mato da Justa, nas granjas próximas à residência do Sr. Márcio Dona Vera Senensato. Após o levantamento, que seja estudada a possibilidade de construção de bueiros com capacidade de escoamento e evasão das águas em enchentes, bem como seja feito o levantamento em aterro na estrada na altura necessária. Justificativo. Nesses dois locais têm sido frequentes os alagamentos e interrompimento do trânsito, deixando um grande transtorno à comunidade sobre a passagem nesses locais. Nos demais, os problemas só irão se agravar futuramente, caso não seja feita tal alternativa. É o pedido do vereador Alomar Rocha Kolejewski e Hugo Bobardi.
Pedido, senhor presidente, demais colegas, acho que de conhecimento de toda a nossa população, a dificuldade quando dá chuvarada nesses dois trechos. Então, praticamente as pessoas ficam ilhadas, vêm até a sede aqui, muitas vezes vão para a serra, vão retornar para suas casas, se querem ir ali pelo Mato da Justa não conseguem passar, se vão aqui pela outra estrada, pega a produção, chega lá na produção, não consegue passar. Então, olha, isso aí está causando um grande transtorno e há tempos, né? Então, pedi para o executivo que comece a estudar essa questão aí, porque isso aí, mais cedo ou mais tarde, vai ter que ser feito alguma coisa. Então, nós vamos continuar com esse problema das pessoas ficarem ilhadas sem acesso às suas residências.
Algo mais a discutir?
Eu quero dar os parabéns ao vereador. Inclusive, assim, só para modo, os vereadores aqui, acho que o Marcos e o Alemão, que são os que mais passam lá naquela região, lá perto do Marrom, lá onde tem um rodeio nos morrinhos, foi erguida a estrada bem no Marrom ali. Foi erguida ali uns 2, 3 metros de altura, que seria igualzinho que lá ali no Março e na Vera. Eu acho que solucionava o problema ali, porque ali no Março até os canos aparecem tudo em cima do chão ali. Então ali está faltando a terra, faz tempo. Aí uma coisa que se pegar ali, tiver terra perto, é coisa rápida ser feita, não é muitos metros. Porque ali deve dar uns 200 metros. Então, acho que é fácil de ser ajeitado.
Eu, de minha parte, como morador bem pertinho desse grande problema, né, que é da estrada da produção, né? Também o Elomar tinha a gente conversando, eu, cada enchente dá, eu sou bastante cobrado, não só socorrer as pessoas, mas a gente é muito cobrado desse grande problema, né? Primeiro, sempre foi existente esse problema ali. Só que agora cada chuva, cada enchente, cada vez baixa mais
a estrada, abaixo do pódio, cuidar que ela tem um grande desnível de mais de meio metro. Né? E já, Deus quiser, isso aí já era problema. Então eu acho que tem como ele analisar, levantando a estrada, colocar um jogo de cano bem forçado, já resolve o problema também. Então acho que mais cedo ou mais tarde alguém vai ter que solucionar o problema. Né? Da mesma coisa aqui do Bata Justa. Né? Ali eu de minha parte tem um grande problema, o bueiro foi colocado muito em cima da estrada. Né? Também é um problema também da defasagem da terra. Né? Cada chuva vai levando um pouco e hoje está numa situação complicada. Então, eu de minha parte gostaria que o executivo, sei lá, tomasse a providência de uma forma ou de outra, eu acho que tem como eliminar. Menos um. Se conseguir tirar 50% da água da estrada, já tinha passagem.
Seria isso aí. Parabéns pela indicação. Ali vocês pedem que façam um estudo, acho que seria de extrema importância. Mas acho que não precisa nem de estudo ali, não precisa ser especialista na área para ver que com bem pouco investimento ali vai tirar um grande transtorno dentro do município. Eu, desde que entrei nessa casa, se tem uma área que eu cobro, nunca botei no papel, mas sempre aí cobrando a administração. Porque ali que se botar dois jogos de canos de 60, não sei nem de 80 aqui perto do Chicão, mas eu vai fazer uma terra de levantar um metro de trato, está resolvido o problema, mesma coisa aqui no, perto do mar. É uma coisa que é só tirar para fazer. Hoje, do jeito que está o município, não acredito, tomara que vocês tenham sucesso, mas é uma coisa que já vem cobrando, não de hoje, há tempo. Eu mesmo, quando nós estamos com esse tempo, nem passando agora nesses últimos 15 dias aí, tem dias que eu tenho que sair para lá, já não sabe, porque se eu passar pela de lá, não sei se eu consigo voltar, então já evito. Mas também parabéns pela indicação.
Algo mais discutido? Na verdade, é importante, com certeza, mas o problema que gerou esse problema é o assoreamento dos arroios, né? Se a gente for analisar os arroios dessas duas localidades que vocês falaram, ali no perto do Sr. Sérgio Mariano, depois na curvinha ali à direita, também acontece a mesma situação. Lá na estrada da produção, perto da residência do Adair Forte, lá tem dois pontos que acontece a mesma situação, tudo para assoreamento. No momento que for feita uma abertura do leito dos arroios, ou de repente tirar a galharada que cai dentro e vai ficando, isso já solucionaria um grande problema. Mas com certeza é um baita pedido e tomara que tenhamos sucesso, também só pelo resultado, pelo meio ambiente também que está sendo cada dia mais soterrado. Coloque votação. Favoráveis sentados, contrários levantes. Aprovado.
Pedido de providência número 071/15. O vereador que a subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que sejam providenciados os seguintes trabalhos e atendimentos aos moradores da região do Granal. Aterro em Bueiro, próximo à residência do senhor Paulo, na estrada que passa no senhor Miltinho e senhor Edio. Cobertura com cascalho em saída da residência do senhor Delma, senhor Mauro, perto da residência do senhor Evaldo. Justificativa oral, pedido do vereador Pelamar Rocha, colegas.
Esse pedido, senhor presidente, colegas, até pediria ali para o Jusinei se dá para colocar umas fotos que tem ali. Esse aí é do bueiro, né, que onde está passando o transporte escolar, né, e afundou ali, acho que tem que ser urgentemente arrumado, porque senão a próxima chuva já não passa mais transporte escolar aí, né. E a outra questão, o cascalhamento, é essa aí, a saída desses dois moradores ali. Então não tem condições de sair, estão enviados quando chove, né? Eles têm essa saída aí. Ó, pode ver até que tiveram aqui para o meio da lavoura lá, porque na estrada não dá mais. Eu estive lá olhando e me apavorei da situação. Então foi pedido semana passada cascalho nas linhas de transporte escolar. Espero que o executivo vá trabalhar, vão trabalhar para lá. Acho que não custa largar um pouco de cascalho nessa saída dessas famílias aí, pelo menos para eles terem condições de sair de casa quando chove, porque não estão tendo. Seria isso.
Discussão? Lá discutir, coloca a votação. Favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
Testado do vereador Osmar.
Discussão? Nada a discutir, coloque votação. Favoráveis sentados, contrários, levante-se. Aprovado.
passamos então ao espaço de líder de bancada, líder do PMDB por 3 minutos, vereador Rodrigo.
Bueno, volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação. Quero aqui também parabenizar o senhor Adilino e a dona Lourdes pelas bolas de ouro, 50 anos de casado. Que Deus sempre ilumine essa união. Quero pedir desculpa a eles, fui convidado, mas questões de outros compromissos não pude me fazer presente. Fiquei triste também não poder fazer presente numa grande ocasião que era essa. Quero parabenizar pela passagem do aniversário a Daniela, também minha vizinha, que Deus ilumine ela sempre. Também não posso deixar de agradecer aqui o presente ganhado do Ítalo Sul. E quero dizer, Solange, que fico sempre à disposição nesse grupo, a hora que precisar, se estiver no meu alcance, mesmo estando nessa casa ou não estando, pode contar comigo. Quero, então, passar o restante do meu minuto para o Omar, presidente, e desejar a todos um bom retorno às suas casas e um grande abraço pendelista a todos.
Só para responder a questão que o vereador Thiago colocou na tribuna em relação ao meu requerimento, eu quero dizer para o senhor vereador que acho que o senhor se equivocou quando o senhor falou que eu não fui lá na prefeitura e eu seria o autor do requerimento. O requerimento que eu fiz, né, não foi para ir lá na prefeitura. O requerimento que eu fiz foi para a prefeitura vir até aqui. E essa foi a minha proposta, né? A questão de ir lá na prefeitura foi uma proposta do presidente dessa casa, né? Que fez essa colocação e convocou integrantes de todos os partidos para representar nessa comissão, o qual, né, do PP, então não teve representação lá, mas do PMDB teve. Então quero lembrar para o senhor que olhe bem o requerimento. E a minha veja que a minha proposta não foi essa que o senhor falou, tá? A vereadora Laurene também esse dia falou na sessão, né, que eu tinha pedido, né, para a comissão para ir lá. Né, tinha feito o requerimento, não, meu requerimento foi para que eles viessem aqui. Só isso que eu queria deixar bem claro. Né. E eu, como eles não vieram, não deve ser o regimento, a lei orgânica do município, eu não senti, né, e que eu era obrigado a ir lá. Então, foi feita a comissão e foi colocada a proposta para os integrantes dos partidos irem, e o nosso partido indicou, então, o vereador Rio. Só isso. Obrigado, presidente.
Por 3 minutos também, líder de bancada do PSDB, vereador Diogo.
Eu saúdo o presidente, demais vereadores, servidores dessa casa e todos os amigos presentes nessa sessão aqui hoje. Eu também, como os demais vereadores falaram, né, a respeito da comissão, que foi até a prefeitura, eu fui convidado também, né, através da minha bancada, que sou só eu, a ir lá nessa comissão para buscar assuntos referentes ao endividamento do município. Eu acho legítima essa comissão, também agradeço os vereadores e servidores que se dispuseram a ir lá, né? Mas é simplesmente para trazer um papel aqui para essa casa. Um papel que, como o vereador Elomar já comentou, foi requerido por ele para que a prefeitura trouxesse, não foi trazido, então foi simplesmente para nós termos justificativas no papel a respeito do endividamento. Mas a situação do município, isso não precisa a gente ter papel para saber, pessoal. Isso a gente já vem, vários vereadores, inclusive eu já venho alertando aqui nessa casa, nessa tribuna, há dias já, há meses, né? E o requerimento, esse tipo de requerimento, ele pode ser solicitado por qualquer cidadão da prefeitura. É só ir lá e protocolar um pedido, ó, eu quero ver a situação de tal coisa, a prefeitura é a casa do povo, ela é obrigada a dar. Mas acho válida a comissão. Eu não me senti confortável de ir lá buscar, né, simplesmente um papel. Já sabendo da situação do município, inclusive já botando pedido nessa casa para contenção de despesas, né,
que muitas vezes a gente é interpretado de uma forma errada, mas tudo bem. Só para constar, eu queria deixar aqui alguns dados, ó. Que está no 0 hora do dia 10 de junho. 68% das prefeituras do Rio Grande do Sul estão em situação difícil, segundo essa reportagem. E segundo a Feijão, Instituto do Rio de Janeiro. Gastam mais do que ganham. No país, 8 a cada 10 municípios têm a gestão fiscal difícil ou crítica. No grande vilão dessa gestão fiscal difícil ou crítica são os gastos com o pessoal, com os servidores e com a folha de pagamento. Isso são dados de 2014 e em 2015, presidente, a tendência é piorar. A gente que lê jornal, a gente que assiste uma televisão, que vê uma notícia, a gente sabe disso, né? O nosso município, em 2013, estava entre os 10 melhores do estado em gestão fiscal, isso saiu até no jornal, né? 83% das prefeituras não geram 20% de sua receita e os investimentos caíram mais de 68% em relação a 2012. Investimentos de nível estadual nas prefeituras e de nível federal. Mais um minuto, presidente. E quando os investimentos caem, a capacidade de receita própria também cai, pessoal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa crise, não adianta a gente ser hipócrita e querer crucificar o nosso prefeito. Também não estou defendendo, porque ele poderia fazer muito mais cortes do que já está fazendo. Mas a situação vem de nível federal e de nível estadual, que o nosso país não está quebrado e está estourando as prefeituras, está começando a estourar. Né? Escutei nessa casa aqui hoje que os municípios vizinhos estão às mil maravilhas. Tenho certeza que todos estão passando pela situação que o nosso município está passando. Inclusive teve o caso de Mariana Pimentel, há 2, 3 anos atrás, na gestão do Joel, que ficou devendo salário de professor 6 meses sem pagar. Né? Isso há 3, 4 anos atrás já estava numa situação dessa. Então, claro, a administração é muito importante no município, mas a gente tem que ver de onde é que está vindo os recursos e de onde é que vem. Eu também não poderia deixar de agradecer a pessoa da nossa secretária, dessa casa, Solange, né, nesse belo trabalho que tem realizado no Grupo Italo Sul, né, que vem só levantando o nome, né, desse grande grupo e, né, às vezes deixa os seus afazeres em casa, deixa de estar com a sua família, para estar dedicando tempo para essas crianças, para esses jovens do nosso município, né, e fazendo essas grandes apresentações. Então, meus parabéns para ti, Solange. O mais seria isso, meu boa noite a todos e meu muito obrigado pela presença.
Líder do PT por 3 minutos, vereador Tiago.
Volto a saudar quem não estava presente. Bom, que nem o Alumar falou, acho que cada um tem a sua decisão. Eu não me senti na obrigação, até quando for nomeado aqui, eu queria ir participar, mas quando for desistindo vários vereadores, inclusive você, está certo que não era para ir lá, era para eu vir até aqui, mas eu não me senti na obrigação de ir, sabendo que hoje à tarde ia ter uma prestação de contas a respeito mais ou menos do mesmo sentido. E também eu acho que a gente não pode criticar tanto, porque na sexta-feira 427 municípios do estado fizeram um tipo de um manifesto a respeito do bolo tributário, que é onde contributo 100% e apenas os 8% vem para o município. Você está levando o transporte escolar. A União repassa 15 mil, o município gasta 55. Como que o município vai se manter se ele gasta mais que a União e a União é que recebe a maior parte do recurso? Acho que está de cabeça para baixo, né? E mesmo assim ainda esse governo está dizendo que o Estado, o Federal ainda está com dificuldades, que dirá então se o impacto para os municípios fosse maior. Também queria parabenizar o Grupo Italo Sul, né, e dizer que estou sempre à disposição. Mas seria isso, uma boa noite.
Líder do PTB por 3 minutos, vereador Osmar.
Saúdo novamente as pessoas na minha segunda saudação e quero voltar à questão da minha preocupação com a situação do município. Talvez até por
às vezes a gente até desviar o assunto, as pessoas acham que a gente não está preocupado. E eu quero dizer que desde que eu entrei nessa casa, eu quero ver o município amanhã sempre melhor do que hoje. Porque a gente não entra pelos administradores e pela sua assessoria. A gente entra aqui com a responsabilidade na tentativa de melhoras para o futuro. E eu quero ver, eu quero dizer para vocês que muitas vezes a gente assiste aqui crítica e as pessoas chamando um próximo, um amigo, uma pessoa que já foi bem amiga, até de incompetente, com palavras sem... palavras sem teto, palavras que não tem, às vezes, até um certo descontrole. E eu quero dizer que a política não é mais importante que uma grande amizade. E nesse contexto, saiu aí agora o percentual de tantos municípios que estão com dificuldade financeira. E isso é um relatório estadual e talvez não tenha ainda aparecido a realidade dos seus pontos negativos. E, então, quando a gente assiste algumas críticas aqui, parece que tem alguém querendo oferecer um trabalho no futuro perfeito. Mas ninguém espera isso aí, porque não existe em lugar nenhum do mundo trabalho perfeito. Aquele que foi mais ou menos, por muitas circunstâncias, às vezes tem que ser considerado bom. E eu não quero dizer, até porque eu vice é meu filho, porque eu não sou vereador do prefeito e do vice, ou da sua assessoria lá. Eu sou vereador da comunidade, do povo do município, e eu quero sempre melhorar para ele. Nem sempre a gente pode abrir esse precedente para que melhore para ele, mas a vontade sempre é essa. Então, não fique alguém aqui pensando que aqui alguém é perfeito e que tente no futuro um trabalho perfeito, porque ninguém vai ter essa condição. Nós temos que trabalhar sempre da melhor forma possível. E os pontos de vista na rua são todos variados. Cada um pensa de um jeito, inclusive tem esse provérbio aí que diz que cada cabeça é uma sentença, e é uma grande, é uma doce e muitas vezes é uma triste realidade. Então vamos torcer que nosso município melhore, tome uma outra direção e com nosso apoio. Inclusive aqui na tal emenda que eu coloquei, eu me proponho ajudar. Mas fomos rejeitados por 5-3 aqui. Mas os mesmos que rejeitaram estão propondo que o município tenha mais despesa ainda. Então é para vocês verem como o ser humano ele é imprevisível e cada um pensa de uma forma. Seria isso, muito obrigado, um bom retorno para vocês e que volte sempre quando vocês puderem.
Boa noite às pessoas que chegaram depois do início da sessão. Muito obrigado pela presença, como sempre digo, que venham mais vezes, vejo que pessoas que é a primeira vez que se faz presente, é muito importante saber o que acontece aqui para não ter esse tipo de telefone sem fio, que dizem uma coisa e na verdade são outras. Mas então, pessoas vindo e vendo, pode tomar as devidas decisões. Essa questão da crise, todo mundo fala, todo mundo vê, que nem o vereador acabou de falar, o vereador Diogo, jornal, televisão. Não ia ser diferente para o do senhor. Uma vez, uma audiência com o governador José Sartori, já falei várias vezes aqui, que ele disse: se preparem que a crise vem de cima para baixo. E como de fato, a crise é federal, é estadual e é municipal. Na sexta-feira, estive trabalhando aqui na região carbonífera, e passei em 4 municípios e fiz questão de passar nas suas prefeituras para ver questão de turno. 4 prefeituras que eu passei, as 3 da carbonífera estavam praticando turno único, que é um problema que já está daqui uns dias vindo projeto para cá, talvez, que já foi dito aqui, que nós aceitaríamos até março deste ano para não fazer no final do ano. Não sei o que vai acontecer. E sem contar que o município da região do Vale do Rio Pardo também
faixa na frente da prefeitura, estamos de luto, estamos de prejuízo federal, um monte de coisa. Então, realmente é um problema que não é só nosso. Essa audiência que tivemos aqui hoje do demonstrativo do resultado primário e vários outros. Nós estávamos analisando ali vários, em mínimos, tipo receitas tributárias de ISS ou ITBI, diferenças de 175 mil, 340 mil de um ano para o outro. Outras transferências correntes, que aqui enquadra várias transferências que vêm de fora, uma diferença de 400 mil do período do ano passado, desse mesmo período do ano passado, para esse ano. Então aqui a gente fala de 600, 700 mil reais. A dívida que foi falada do município é uma dívida de 1.500 alguma coisa, vamos fechar em 1.600, já incluído o FAP, né, vereador Ilo, que o senhor foi o único da casa que teve lá hoje. Mas FAP, 400 e poucos mil reais, com certeza vai ser uma prioridade, que é o que previne a aposentadoria do funcionário. Eu acho então que a gente tem que deixar de fazer discurso, né, vereador Osmar? Deixar de fazer discurso e arregaçar as mangas da melhor forma possível, não votando, não digo que teria feito diferença aprovarmos a sua emenda ou não, porque a despesa, a redução de despesa, acredito que o prefeito estaria pensando, Deus não sei quanto, talvez não tivesse colocado em prática. Mas isso que eu falei de implantação de uma rampa de lavagem, eu tenho certeza que mesmo assim, gastando talvez 10 mil reais, vai ter economia na despesa, que se nós olharmos no portal de transparência, onde também já aproveito dizer isso, e dizer que toda a documentação que a gente quer, que a gente pede por requerimento, por indicação, por providência, é só abrir o site da Câmara de Vereadores da Prefeitura Municipal, tudo está ali. Quem pagou, quem recebeu, diárias dos vereadores, viagens dos vereadores. Então a comunidade tem todo o acesso possível e necessário para ver que as coisas estão ali. Então não há necessidade de eu ter, gosto também, gosto de ter papel para folhar, adoro. Mas em épocas de economia é só abrir ali, pedir para as segurias abrir o portal transparência. Tem certeza que pessoas da plateia já abriram, já olharam, têm acesso, que é o acesso que nós devemos ter. Então acho que realmente a gente está tendo controvérsia em várias questões. Dizemos uma coisa e fazemos outra, mas isso faz parte de cada pessoa. Todo mundo tem o livre-arbítrio achar o que é melhor para si. Hoje mesmo, nós estávamos conversando aqui, vereador Rodrigo, a testemunha, o Estado deve 525 milhões de repasses e está fazendo hoje, entre hoje e amanhã, está repassando 75 milhões. Isso é pouco mais de 10%. E daí a gente vai dizer, os transportadores escolares, que talvez já tiveram uma reunião com o prefeito disse que não vai ter dinheiro ali na frente. Isso é uma verdade, está dentro desse repasse. Daqui a pouco não vai ter dinheiro mesmo. Outra coisa que eu só queria, nível de comentário também, vereador Lomar, concordo com o senhor que seu requerimento foi para eles virem aqui, mas eu, como presidente lá da Câmara para esse ano, como eles disseram, o executivo me chamou lá e me disse essa mesma questão que eu acabei de falar. Os documentos estão toda a exposição de toda a comunidade, que nem o vereador Diogo falou. Qualquer município pode chegar lá e pedir, olhar o que quiser, assim como vereadores, representantes da comunidade, na internet também. Então eles me chamaram lá e eu por querer ajudar, talvez, uma mínima coisa e manter uma coisa que o senhor falou que nós tínhamos até pouco tempo, a harmonia dessa casa com o executivo. Para manter essa harmonia, eu achei por bem aceitar a ideia deles e criar essa comissão, mesmo não sendo uma comissão oficial, mas uma comissão para nós ir lá e olhar os documentos. Ó, tal dia, tal hora nós vamos lá. Mas quem não quis ir não tem problema nenhum, não era uma coisa obrigatória, não era um decreto, era um convite. Mas recebemos aqui, estamos com os documentos aqui, podemos analisar. Então acho que isso são as pequenas coisas que não vão levar a nada. Só pode levar a acabar com essa harmonia que até hoje está sendo muito interessante. Também gostaria de comentar com os vereadores que recebemos, deve ter recebido, um programação e um convite do primeiro encontro das associações de vereadores da região carbonífera e Vale do Rio Pardo. A FIVERC, que é a nossa, que nós participamos, que vai ser dia 29, 30 e 1º de outubro na Assembleia Legislativa do Estado. Acho de suma importância o comparecimento de alguns vereadores e tomei a liberdade de conversar com o presidente há pouco por rede social aqui e conversei com ele a questão de nós não irmos nos 3 dias. De repente, na terça vai 1 ou 2, na quarta vai mais 1 ou 2 e na quinta talvez mais 1 ou 2. Pela questão, vereador Osmar, de redução de despesa, que a gente quer que dê despesa. Então, eu particularmente vou tentar participar na quarta-feira e já de antemão abro mão de minha diária, abro mão de reforçamento de veículo, mas deixo na cabeça de cada vereador, faço o que achar melhor, para poder participar e não onerar no mínimo possível, mas pode na frente lá somar tanto o executivo quanto a Câmara de Vereadores. É um seminário bem interessante, são 3 dias com vários palestrantes e eu acho que deveríamos participar. Na quarta-feira eu vou tentar me fazer presente, se alguém quiser ir comigo, estou à disposição de companhia. E queria também convidar já, mas vai ser mais na frente, mas já quero começar a reforçar esse convite, que dia 20, 21 e 22 de outubro, aqui nessa casa, nessa Câmara de Vereadores, vai ser feito, ministrado um curso de manejo de erva mate. É o pessoal da Embramate de Lópolis, e mais, juntamente com o pessoal do Senar. É um curso muito interessante, mais uma atividade. Se fala muito na diversificação de cultura. Eu acho que aqui é mais uma alternativa para a gente não abandonar o fumo, como se disse, não, mas de repente ali num lugar que não posso plantar um eucalipto, não quero, não tenho lavoura de fumo, planto uma erva mate, deixo ali, talvez com o tempo ela vai produzir, mas é de suma importância. Dia 20, 21 e 22 de outubro, se quiserem convidar, são todos convidados também, se quiserem convidar mais alguns, estejam à vontade. Não podia deixar de agradecer também, Sérgio, os três bilhetinhos de rifa aqui. Muito obrigado, meus parabéns para o teu grupo também, que é de muita importância para o município, já representou a cidade em vários lugares e tenho certeza que isso depender deles e de ti e de nós também, vai seguir representando por muito e muito tempo. Muito obrigado pela presença, desculpa um pouco alongado, mas nem foi tanto agora, recém não é nem 8 horas. Muito obrigado pela presença, boa noite, voltem bem às suas casas e se quiserem retornar, na próxima semana, dia 5 de outubro, estaremos aqui de novo para a próxima sessão ordinária. Nada mais a ver, tarde, eu termino encerrada a presente sessão. Muito